vida plena em Deus. Todos nós estamos numa jornada com Deus. Desde o dia em que nós recebemos a Jesus, nós começamos a caminhar com Deus. E nós começamos uma jornada que Deus nos propôs. E nós almejamos a plenitude disso. O que é a plenitude dessa jornada? É você experimentar em tua vida tudo que Deus já fez para você em Cristo Jesus. Experimentar um relacionamento pleno com Deus. Experimentar a plenitude da graça na sua vida, na sua família, nos seus descendentes. Cumprir de fato o propósito de Deus como filho de Deus aqui na terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que a Bíblia nos dá instruções e propõe para nós alguns estágios. E eu queria pegar um texto nessa noite, texto de Isaías no capítulo 58, você que tem a sua Bíblia, chega lá comigo, Isaías no capítulo 58. E nós vamos ver em nossa... Através desse texto, nós vamos ver três estágios para que nós possamos chegar à plenitude de um relacionamento com Deus. E nós vamos ver neste texto quais são estas direções, quais são estas chaves, quais são estes princípios que Deus nos mostra aqui para que nós possamos alcançar este nível, ok? Então você que tem a sua Bíblia, abra aí Isaías capítulo 58, nós vamos ler os 12 primeiros versículos, ok? Todos acharam? Amém? Está dito assim na palavra de Deus: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e exigis que façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim, vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca falham. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento, obrigado por este culto, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, em tua presença, para receber do que é teu, para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz. Ensina-nos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Abre os nossos olhos. Senhor, traz luz à nossa vida. Alarga o nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, que caia por terra toda a cegueira, toda a confusão, toda a mente e espírito bloqueado, caia por terra, Senhor, todo bloqueio. Senhor, todo o impedimento para que a Tua verdade chegue, toda a barreira, caia por terra neste momento, ó Deus. Feche esse lugar, Senhor, sela esse lugar com os Teus anjos. Nós declaramos neste lugar um ambiente totalmente livre para o fluir da palavra de Deus. E da nossa parte nós dizemos, Senhor, que estaremos atentos a Ti e a receberemos com alegria, para que a nossa vida possa ser transformada, para que possamos experimentar tudo isso que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para aqueles que Te amam, tudo que está registrado aqui na Sua palavra. É isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. E nós damos ao Senhor Jesus, nosso Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, a Bíblia está falando aqui, o profeta Isaías está falando para o povo de Deus. E Deus começa a dizer ao profeta: fala a esse povo e mostra para eles aonde eles estão errando. E isso é muito importante para nós, porque nós somos o povo de Deus. E nós não queremos errar. Nós não queremos errar o alvo. Quando se tratam das coisas de Deus sobre a nossa vida, nós desejamos muito acertar. E a palavra de Deus permite que nós acertemos. Então, Deus começa a dizer ao profeta, e o profeta diz ao povo, onde eles estavam falhando. E Deus disse assim: olha, este povo me busca, este povo me procura, este povo busca a minha presença, este povo jejua, este povo faz orações, mas eles erram em algumas coisas. Eles estão fazendo jejuns, clamando, e eles dizem: por que Deus não nos ouve? Por que o Senhor não atenta para a nossa situação? Por que Ele não resolve os nossos problemas? Por que a nossa vida não sai do lugar? Por que as montanhas não saem da nossa frente? Essa era a questão do povo, mas a questão de Deus era mostrar exatamente onde eles estavam errando. E Deus então mostra, através deste texto, o que Ele espera que nós façamos. E a Bíblia mostra que quando nós fizermos isso, então a nossa vida vai romper. Então a luz de Deus vai romper em nossa vida. Então não haverão mais barreiras, não existirão mais dificuldades. Nós vamos ver as respostas de Deus, nós vamos ver as ações de Deus, nós vamos perceber caminhos abertos, nós vamos ver a abundância do Senhor em nossa vida. Não somente isso, mas as pessoas vão perceber, nossa vida vai ser abençoada, nossa geração vai ser abençoada, Deus vai responder prontamente às nossas orações e o nosso clamor. Nós seremos instrumentos poderosos de Deus. A Bíblia diz: quando nós fizermos estas coisas que Deus espera que nós façamos. Então eu estabeleci assim três blocos, ou três estágios, para chegar a este ponto, para chegar a este lugar de ter uma vida plena com Deus. Amém? Fala assim para o seu vizinho: é possível que você tenha uma vida plena com Deus? Fala assim: Deus quer isso para nós. Ele nos ama, Ele tem uma vida abundante, e Ele quer que a nossa alegria seja completa. Amém? Você crê isso de todo o teu coração? Crê que Deus é bom? Você crê que Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades, dos teus problemas? E você crê que Deus tem um caminho para restaurar tudo isso? Amém? Eu creio também. Então, a primeira coisa que Deus começa a falar para nós, através deste texto, está aqui, no verso 6. E nós vamos falar do primeiro estágio, das coisas que nós precisamos resolver, e sem resolver essa, nós não podemos passar para as outras. Em primeiro lugar, Deus começa a nos mostrar aqui que nós precisamos resolver as pendências espirituais. Fala assim para você mesmo: a primeira coisa que um crente precisa fazer para crescer em Deus, para seguir avançando, para receber as promessas do Senhor, para ter a plenitude de Deus em sua vida, é resolver as pendências espirituais. Esse é o primeiro estágio. E Deus começa a falar o seguinte: olha, acaso não é este o jejum que eu escolhi? Deus estava falando para o povo: olha, não adianta ficar fazendo jejum, clamor, oração, campanha e tal, sem fazer essas coisas. Não adianta aquilo. O que precisa ser resolvido é isso, Deus está dizendo. Precisa resolver no alicerce. Precisa resolver na causa. Precisa trabalhar lá no fundo, nos fundamentos. Sem resolver essas coisas, não dá para partir para outras. E Deus, neste primeiro estágio, Ele fala algumas coisas aqui, bem diretas, que nós devemos fazer. Primeira coisa que Ele fala aqui no versículo 6 é que solte as ligaduras da impiedade. Então, fala assim para o teu vizinho aí, vai, para o outro vizinho agora. Fala assim: a primeira coisa do primeiro bloco, fala assim, são três blocos, são três estágios. E a primeira coisa do primeiro estágio é que nós precisamos soltar as ligaduras da impiedade. Pastor, o que é isso? O que é soltar as ligaduras da impiedade? É simples. Na verdade, não é tão simples assim, mas vou tentar explicar de uma forma simples. Soltar as ligaduras da impiedade é se desprender de toda a impiedade. Então a gente tem que pensar o que é que na minha vida me mantém ligado à impiedade. O que na minha vida me mantém ligado a coisas erradas? O que na minha vida me mantém atrelado a coisas que eu sei que Deus não se agrada? Esta é a primeira coisa que eu preciso romper. E Deus estava dizendo: é você que vai ter que romper. É você que vai ter que soltar. Então, a gente costuma dizer aqui que Deus trata conosco com parceria. Deus fala: eu te abençoo, mas você vai ter que tomar decisões. Amém? Quando diz respeito a decisões, a atitudes, a comportamentos, Deus espera que nós façamos alguma coisa. Então, nós precisamos discernir isso. Talvez existam algumas coisas que nós nem sabemos. Quando a gente não tem ainda o conhecimento, todo o conhecimento de Deus, tem algumas coisas que a gente nem sabe que Deus desaprova e a gente continua fazendo porque a gente não tinha o conhecimento. Mas quando é assim, a gente ora e o Espírito Santo vem e fala. Quantos creem nisso? O Espírito Santo fala: opa, opa, isso aí, cai fora disso. Opa, esse relacionamento aí está errado. Opa, esse lugar não é bom que você esteja. Opa, aquela situação ali, resolve já. Opa, aquela pendência lá do passado, quebra esse processo. O Espírito Santo vem e fala conosco. Então a primeira coisa que nós precisamos resolver, a primeira coisa do primeiro bloco, é que nós precisamos romper com toda relação, com todo vínculo, com toda ligação com a impiedade. Em nós e nos outros. Talvez nós precisemos romper alguns hábitos em nossa vida. A gente sabe que é errado, mas de vez em quando a gente vai e faz. E Deus está falando: está errado, rompe isso. Você não quer uma vida plena, você não quer experimentar tudo que eu tenho para você, então rompe com isso. E a gente fala: ai, Deus, tira isso da minha vida. E Deus fala: rompe você, toma atitude você. Quantos creem aqui que Deus nos deu poder e autoridade em Jesus Cristo? Amém. Se nós temos poder e autoridade até sobre o diabo, significa que temos em nossa vida também. Amém? É o Espírito que deve dominar a nossa vida. Então, não deixe o diabo te enganar dizendo: ah, você não consegue mudar isso, sempre foi assim, não tem jeito para você. Você fala assim para o diabo: olha, diabo, na minha força não tem jeito, mas não é na minha força que eu vou vencer, é na força do Senhor Jesus Cristo, e eu já sou vencedor sobre este hábito, sobre essa situação, em nome de Jesus. Talvez nós tenhamos que romper não um hábito, mas um relacionamento com pessoas ou com situações. E o Espírito Santo vem e fala: rompe esta situação, essa ligação aí com a impiedade. Não é bom para você. E a gente fala: ah, mas eu estou meio enrolado com isso. E Deus vem e fala: rompe. Deus falou: esse é o caminho. Esta é a atitude que eu espero. Este é o jejum que eu escolhi. É isso que eu estou esperando que você faça, Deus diz. Rompe com esse relacionamento, rompe talvez com estas ações. Tem gente que fala assim: eu sempre fui assim, eu sempre falei essas coisas, eu sempre tomei decisões desse jeito, e este é o meu jeito. E o Espírito Santo vem e fala: rompe com isso, para com isso, isso não é bom para você, e nós precisamos romper. Então, se nós não temos total noção do que é uma ligação com a impiedade, nós precisamos orar. É simples, ora e fala: Espírito Santo, o que é que eu preciso romper na minha vida? Sabe por que tem laços, tem legalidades, tem circunstâncias espirituais que amarram, que prendem a nossa vida e nos impedem de ter paz, e nos impedem de sermos livres, e nos impedem de recebermos aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus, mas não chega em nossa vida? Mas no dia que você decide romper, não é aquela coisa assim que você diz: Senhor, eu estou aqui, faça alguma coisa na minha vida. Não, é aquela atitude que vem lá do fundo do teu coração. Quando você decide e fala: hoje acabou esse processo na minha vida. Para aqui. Eu fico pensando, e isso me deixa sem saída muitas vezes. Lá no início da Bíblia, quando Deus sabia do pecado de Caim, Caim tinha matado seu irmão Abel, e Caim então está fugindo ali da presença de Deus, ele comete o primeiro homicídio, ele mancha a terra, ele amaldiçoa a terra com o sangue do irmão dele. Deus vem e fala para Caim assim: o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Eu fico pensando, se Caim, no início da história, no Velho Testamento, Caim que ainda não tinha o Espírito Santo, não tinha salvação, Deus falou: você tem que controlar isso, quanto mais nós que temos o Senhor Jesus, quanto mais nós que temos as promessas de Deus, quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus. Então Deus vem e fala: rompe com toda a ligação com a impiedade. Talvez você pense assim: pastor, mas eu fui muito ligado à impiedade, eu fiz tanta idolatria, feitiçaria, magia negra, eu menti para tanta gente, eu roubei, eu fiz tantas coisas terríveis, eu estou tão emaranhado nesses laços de impiedade. Eu digo para você: o sangue de Jesus é maior do que tudo isso. E quando você clama sobre o sangue de Jesus na tua vida e decide romper com isso, o sangue de Jesus te dá vitória sobre todas estas coisas. O sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade e de toda impiedade. Quando nós nos apoderamos da força do Senhor e a gente fala para o diabo: diabo, você controlou a minha vida até aqui, mas eu não quero mais isso, eu quebro todo vínculo, toda ligação, tudo aquilo que me relacionava à impiedade, eu não quero mais isso na minha vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre esta situação agora e rompo com isso em nome de Jesus. Está rompido. Amém? Você entende isso, amado? Primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Por quê? Porque senão o crente aceita Jesus, vem para a igreja e ele fala: eu quero servir ao Senhor. Mas ele não rompeu com a impiedade. Ele não soltou as ligaduras. Ele está amarrado ainda. Sabe, a salvação é um processo. E esse processo da salvação é mostrado, por exemplo, na vida de Lázaro. Lázaro tinha morrido. E ele estava num lugar de morte, num sepulcro escuro, todo enfaixado. E Jesus Cristo vai lá na porta daquele sepulcro e diz assim: Lázaro, vem para fora! E a vida vai lá e alcança Lázaro, a vida entra em Lázaro novamente, e ele ressuscita, e Lázaro vem para fora. Mas como é que ele chegou do lado de fora? Ele não chegou livre, ele chegou todo enfaixado. E Jesus falou assim: desatai-o e deixai-o ir. A nossa salvação também é assim. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, A ressurreição entra em nossa vida, mas ainda há muita atadura, ainda há muita ligadura, ainda há muita coisa que nos prende, e nós precisamos romper com isso. E o Espírito Santo de Deus vem de uma forma muito específica e começa a falar com a gente: rompe com isso. Amém, queridos? Primeira coisa, do primeiro estágio, soltar toda ligadura da impiedade. Trabalhe nisso na sua vida. Pense nisso. Reflita sobre isso. Talvez você já tenha 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente, não importa. Importa é que situações espirituais vão permanecer se nós não fizermos alguma coisa. A pessoa pode dizer assim: olha, faz 50 anos que eu frequento a igreja, mas pode ser que a vida dela seja enroscada, pode ser que ela esteja ligada a uma série de iniquidades, a uma série de impiedades, a uma série de coisas que Deus não aprova, e vão ficar por mais 50 anos se ela não fizer algo. Porque Jesus já fez o que Ele tinha que fazer, Ele nos deu poder e autoridade, e agora nós precisamos, por fé, assumir esse poder e autoridade e dizer: eu rompo com isso em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa, Deus vem e diz: olha, pense sobre a tua vida, rompa com toda iniquidade. Segunda coisa do primeiro bloco, que Deus nos orienta a fazer, Ele diz assim: que desfaças as ataduras do jugo. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é um jugo? Jugo é uma carga que está em você ou que você colocou sobre outras pessoas. Desfaça isso. Pastor, como é que eu desfaço essas ataduras do jugo? Tem várias maneiras, mas eu quero falar de uma em especial: perdoando. Amém? Fala assim para o teu vizinho: quando a gente perdoa de todo o coração, o jugo é desfeito. E a Bíblia fala assim: olha, quer seguir avante, quer crescer, quer prosperar, desfaça as ataduras do jugo. Não importa o que fizeram com você, para você, não importa o seu direito de justiça, é necessário que sejamos totalmente livres. Você pode pensar assim: pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, ou o que aquelas pessoas me fizeram, quanto elas me maltrataram, quanto elas atrasaram a minha vida, quanto eu fui injustiçado. Eu não sei, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus é justo juiz. A Bíblia diz que Deus é vingador de todas as coisas. A Bíblia diz que esta ação, esta vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Nós precisamos confiar totalmente na justiça de Deus. E não importa o que tenham feito contra a nossa vida, nós precisamos ter o nosso coração totalmente livre. Então a Bíblia está dizendo: tire qualquer tipo de jugo que você tem colocado sobre as pessoas. E aí você pensa: mas aquela pessoa então vai ficar livre? Vai. Vai ficar livre para Deus tratar com ela. Sabe quem ganha a liberdade quando nós perdoamos? Nós mesmos. A liberdade é nossa. Qual o efeito sobre a minha vida quando eu perdoo? Eu fico livre. Quando eu não perdoo, eu fico atado. Há um jugo na minha vida, há um jugo, uma corrente no meu pescoço e uma corrente no pescoço da outra pessoa. Nós ficamos ligados quando eu não perdoo. Quando você perdoa, a corrente quebra. E o coração é livre. E Deus está falando aqui: olha, pensa bem sobre isso. Eu sei que você já sabe, mas eu quero falar sobre isso. Deus diz assim: desfaça toda a atadura do jugo. Ou seja, libere as pessoas. Não imponha uma carga sobre a vida de ninguém. Não importa. Às vezes você está magoado, você está ressentido porque o seu melhor amigo não foi na sua casa, porque a sua amiga não ligou para você no teu aniversário, ou porque pessoas fizeram coisas muito maiores. Não importa. Libere esta outra pessoa. Se você é uma pessoa que se ressente por qualquer coisinha, se você é um crente que se ressente por qualquer coisinha e fica lá dodói e faz bico e não quer brincar por qualquer coisa, significa que você tem jugo na sua vida. Essa é a verdade. Tem gente que fala assim: é, ninguém me ama porque, sabe, não deram atenção para mim. Isso é jugo. A Bíblia não nos dá o direito, Deus não nos dá o direito de julgar as outras pessoas. Aí você pode dizer assim, mas a pessoa devia ter feito isso ou aquilo, não importa. Deixa ela livre, deixa Deus tratar com ela, deixa Deus falar ao coração dela. Quanto a você, ore por essa pessoa, abençoe esta pessoa. Mas pastor, a pessoa falou mal de mim, bendiga esta pessoa. Quando você encontrar com alguém e alguém te disser assim, olha, aquela pessoa falou isso e isso de você, dizendo mal, você fala assim, olha, eu não sei, mas aquela pessoa é uma pessoa que é tão abençoada por Deus, ela é alvo do amor de Deus, do poder de Deus, eu oro para que ela vá bem, eu oro para que ela seja curada, restaurada, próspera, abençoada, oro para que a família dela tenha paz, porque eu sou livre em Deus. Amém? Porque são estas coisas que nos impedem, estas coisas que impedem a plenitude de Deus em nossa vida. E a Bíblia diz assim: deixes e livre os oprimidos. Dá liberdade para as outras pessoas. Ou seja, não só você libera pessoas que fizeram alguma coisa contra você e você libera estas pessoas, mas Deus também te dá a oportunidade de orar por pessoas, de interceder por pessoas e de trazer liberdade de Deus na vida de pessoas que estavam oprimidas. Quando Jesus veio, uma das coisas que estavam assim, dentro da sua missão principal, é que ele veio para libertar os cativos, a Bíblia diz, e dar liberdade àqueles que estavam oprimidos. Nós devemos fazer a mesma coisa. Todos nós que conhecemos ao Senhor, nós devemos ser instrumento de Deus para a libertação das outras pessoas. Amém? Você percebe que quando Deus quer nos abençoar, quando Deus quer dar muito mais para a nossa vida, quando Deus quer que nós alcancemos a plenitude do que Ele tem para nós, Ele começa dizendo assim: não pense em você, não pense na tua justiça, não pense no que fizeram ou que deixaram de fazer para você. Pense nos outros, seja um abençoador, seja uma pessoa que liberta os outros, seja uma pessoa que traz luz de Deus, seja uma pessoa que bendiz, seja uma pessoa que não põe jugo sobre as outras pessoas. Amém, amados? Ele diz assim: deixe livre os oprimidos. Despedace, diz a palavra, todo o jugo. Final do verso 6, ele diz: despedace todo o jugo. E nós precisamos pensar sobre isso. Quais são as minhas ligações com a impiedade? Como é que eu estou ligado, vinculado à impiedade? Eu tenho que pensar sobre isso. Será que eu estou impondo jugo sobre as outras pessoas? Eu preciso pensar sobre isso. Será que tem qualquer tipo de rancor, de mágoa, de ressentimento na minha vida? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso avaliar se tem qualquer tipo de jugo na minha vida que não agrada a Deus. Eu preciso pensar sobre isso. Mas não só pensar, eu preciso refletir para enxergar as causas e para tomar uma posição. Não importa o que você fez ou o que tenham feito para você ou deixar de fazer, a Bíblia está dizendo: seja livre. Aí está o primeiro estágio. Aí está o primeiro bloco. Tem gente que é crente há muito tempo, mas nunca tratou profundamente dessas coisas. E quando a gente não trata profundamente disso, a nossa vida fica amarrada. A gente vem, ora, canta, se envolve com as coisas de Deus, mas a gente sente que não avança. Nós sentimos que tem um teto fechado sobre a nossa cabeça. Nós sentimos que não tem horizonte, não tem muita esperança, não tem muita visão. Você vê Deus fazendo coisas, mas na tua própria vida Deus não está agindo. Por quê? Porque nós precisamos ir mais profundamente, muitas vezes, e romper com este primeiro estágio e ser livre totalmente. Então a gente tem que trabalhar nesse primeiro estágio até que nós tenhamos paz completa. Até que você possa dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou livre disso, livre daquilo, e tenho os resultados desta liberdade na sua vida. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu estou livre em nome de Jesus, mas no dia seguinte não está mais livre, está preso ainda. Então, meu amado, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança, é uma atitude do coração. Você se levanta na autoridade do Senhor Jesus e você diz: basta, não quero mais isso na minha vida, chega por aqui. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, e quanto a essas ligações com o pecado, com o diabo, com o mundo, eu quebro, anulo, desligo, rejeito, em nome de Jesus Cristo. Você cita tudo e você toma uma posição e você faz uma lista das pessoas que precisa perdoar e você perdoa todas elas com o coração sincero. Você é livre. Amém? Fala para o seu vizinho, trabalhe nisso. Fala assim: talvez você já ouviu muito isso e vai continuar ouvindo, porque isso é fundamental. Nenhum crente avança, nenhum crente experimenta a plenitude de Deus se não resolver bem todas as coisas que fazem parte desta questão, deste primeiro estágio, desse primeiro processo. Nós temos, às vezes, a gente leva anos trabalhando nisso, até resolver totalmente. Às vezes você fala: está tudo bem, o Espírito Santo vem e te lembra, fala: lembra disso? Tem uma pendência lá, você tem que resolver isso. Opa, você vai lá resolver. Às vezes você acha que está tudo bem, o Espírito Santo fala: lembra, você tem que pagar para aquela pessoa que você estava devendo, nunca pagou. Vai lá pagar, você tem que ir lá pagar. Às vezes o Espírito Santo fala: oh, lembra aquela pessoa que te fez isso, você nunca perdoou verbalmente. Você ora perdoando aquela pessoa. Às vezes o Espírito Santo vem e fala: você nunca se arrependeu por aquela situação lá na sua família, você tem que se arrepender. Às vezes a gente acha que está tudo bem, o Espírito Santo vem e fala: sabe o que te liga à impiedade, ao teu orgulho? Quebrante o seu coração diante do Senhor, e você tem que quebrantar. E é isso que Deus está falando. Nós temos que concluir totalmente este primeiro estágio e ainda fazer revisões constantes em nossa vida. Amém? Para que possamos ser totalmente livres, livres, livres deste primeiro processo. Mas vem Deus e fala assim: mas não para aí não. Deus vem e fala: agora tem outras coisas. Porque na cabeça de algumas pessoas, elas querem ser livres assim espiritualmente diante de Deus. Então a pessoa vem e fala: agora eu sou livre, glória a Deus, tenho paz, tenho alegria, Deus vai abençoar a minha vida e aleluia, não vou fazer nada para os outros. Agora eu posso viver a minha vida tranquilo e sossegado, vou comprar um adesivo para colocar no meu carro, e o adesivo vai ser assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, e glória a Deus, estou livre. Já viu esse adesivo? Tem gente que age assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E Deus vem pela palavra e fala o seguinte: se parar neste estágio, só no primeiro estágio, não vai chegar à plenitude. Tem que entrar num outro processo. Tem que entrar num outro estágio. Agora, o primeiro processo foi relativo às coisas espirituais. Tinha que tomar posições espirituais. Tinha que tomar atitude. Tinha que rejeitar coisas. Tinha que quebrar coisas. Tinha que se desligar. Tinha que liberar. Tinha que perdoar. Tinha que renunciar. Tinha que decidir mudar de vida. Viver uma vida santa. Caminhar em Deus. Esse é o primeiro processo, o primeiro estágio. Aí Deus vem e fala: entra no segundo agora. E no segundo, ele diz assim, versículo 7: porventura não é também, cada vez está mais longe aqui, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto. Fala aí para o seu vizinho: foi abençoado, separe para abençoar. Essa é a vida que Deus preparou para nós, amém? Esse é o caminho para chegar à plenitude. Esse é o caminho para chegar à abundância. Pastor, mas como é que é isso? Não é? Isso se aplica em todas as áreas, na espiritual e na material. Espiritualmente, foi abençoado? Abençoe, agora é hora de dar. Olha, pastor, eu passei pelo curso preparatório, foi uma bênção para mim, glória a Deus por esse curso. Agora vai ser facilitador no próximo curso. Amém? Tem que abençoar. Receber o pão, tem que dar o pão. Recebeu Jesus, recebeu conhecimento, recebeu vida, recebeu graça, recebeu unção. Se não transmitir para os outros, vai murchar. Foi abençoado materialmente, tem dinheiro a mais, abençoe mais. Por quê? Deus dá semente para quem semeia. Tem que abençoar mais, tem que ser mais liberal, mais do que os outros. Mais do que os outros. Não é? Eu não posso dar R$5 para um projeto do reino de Deus se eu posso dar 500. E se alguém só podia dar 5, aquele que deu 5 vai ser muito mais abençoado do que eu, porque eu devia é dar 500, não 5. Essa é a verdade. Repartas, diz a palavra, o teu pão com o faminto. Então nós precisamos distribuir aquilo que Deus tem nos dado. Por quê? Porque é este processo que me garante continuar andando, continuar sendo livre, continuar crescendo no Senhor. Fez discipulado? Se torne um discipulador. Como eu falei, fez os cursos? Se torne um facilitador. Ministre na célula, reparta o que Deus tem te dado espiritual e materialmente. Porque se não repartir, não vai crescer. Fala para o seu vizinho, se não repartir, não vai crescer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Isso é um segredo do crescimento em Deus. Você pode estar na igreja mais abençoada do mundo, ou seja, essa. Se não repartir, não vai crescer. Eu falo que essa é mais abençoada porque nós estamos nela, né? E cada um deve pensar assim da sua. Glória a Deus. Qual a melhor família do mundo? É a nossa, não é verdade? Então, glória a Deus. Mas isso é uma verdade. Se não repartir, não vai crescer. Você pode... Tem gente que pensa assim, eu quero receber. Eu quero coisas mais profundas em Deus e mais profundas. Vai passar a vida inteira procurando esta profundidade e não vai sair do raso. Sabe por quê? Porque não se envolve com as pessoas, não dá o que recebeu. Tem que dar. Nós só recebemos mais quando nós damos. Se você recebe, tem que investir na vida de outras pessoas. Se você não está investindo na vida de outras pessoas, você pode ir para um seminário muito abençoado, ficar lá 5 dias ouvindo coisas profundas, e você volta, acha que está cheio de Deus, dali 5 dias você nem lembra mais do que você recebeu, porque perdeu. E por que perdeu? Porque você não tem o compromisso de investir em outras pessoas. Está no centro do que Jesus falou para nós. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, repartas o teu pão. Tem que repartir no material e no espiritual. Esse é o segundo estágio. O segundo estágio fala das ações práticas. Primeira coisa do segundo estágio, reparta o teu pão. Segunda coisa, do segundo estágio, a Bíblia diz assim, recolha em casa os pobres e desamparados. Fala aí pro teu vizinho, recolher em casa já está complicando, hein? Sabe o que Deus está falando pra gente? Que nós devemos ter um comprometimento pessoal. É mais do que você ir num lugar, por exemplo, e ver lá uma pessoa necessitada, você fala, vou comprar um lanche para essa pessoa. Compra lá o lanche, deu para ela, fala, ó, nem pergunta o nome, Deus abençoe, glória a Deus, amém, mas minha vida particular, a minha vida privada, cuido eu, né, e ninguém põe o bico. Não, Deus está falando, se comprometa. Nós não devemos nos comprometer com qualquer coisa e com qualquer pessoa, não. Mas nós devemos ter um coração aberto para Deus. É isso que a palavra está nos mostrando. Comprometa-se de uma forma pessoal, Deus está dizendo, com tudo aquilo que você é e com aquilo que você tem, com a sua vida, com o seu tempo, com a sua casa. Você fala assim, Deus, estou aqui disponível. Aquilo que o Senhor quiser fazer é só falar ao meu coração, se você tem o coração aberto mesmo. Fala ao meu coração que eu vou fazer, Senhor, e o Espírito Santo vem e fala. Então, quer crescer, quer alcançar essa plenitude? Comprometimento pessoal. Seja hospitaleiro. Seja aberto para receber pessoas, porque Deus vai enviar pessoas. principalmente na igreja como a nossa de células, né? Tem que ter pessoas abertas, comprometidas. Olha, esse espaço daqui da minha casa, pode trazer gente. Porque vai ser uma bênção. Quantos aqui são anfitriões? Glória a Deus. Fique em pé, meu amado. Eu queria que você fosse abençoado agora. Amém? Eu quero orar especificamente por esses irmãos. Coisa tremenda essa. Porque num tempo em que muita gente fala assim, nesse nível eu não me comprometo. Tem gente que fala, Deus, minha vida está aqui. Você que já foi anfitrião, fique em pé também. Talvez você já foi por um tempo, não é agora, mas Deus sabe, seu coração está aberto, então fique em pé também. Aleluia. Deus, muito obrigado por esses amados irmãos. Obrigado porque essa palavra, Senhor, tem se cumprido na vida desses queridos. Seja a tua plenitude, seja a tua graça, seja o teu favor, seja o teu transbordar sobre a vida destes amados, Senhor. E que nas outras áreas também, Senhor, eles possam transbordar, alcançando a tua plenitude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar. Aleluia. Então veja, a Bíblia está dizendo aqui, recolhas em casa, os pobres e desamparados. Aqui fala de pobreza material e pobreza espiritual também. Porque tem gente que tem no material, mas não tem nada, está pobre, desamparado, nu, cego, precisando de palavra e de direção, de tudo em Deus. A Bíblia diz assim, que vendo o nu, o cubras. Vendo o nu, o cubras. Sabe o que significa isso, queridos? Terceira coisa, do segundo estágio. A Bíblia diz assim, seja sensível às necessidades das pessoas que estão ao teu redor. Sabe, você não vai suprir a necessidade do mundo inteiro, nem da igreja inteira. Mas Deus vai colocar pessoas perto de você e você deve ter olhos abertos com relação à necessidade das pessoas. E muitas vezes essas pessoas não vão falar nada para você. A Bíblia diz aqui, vendo, vá lá e faça alguma coisa, não espera a pessoa vir. Uma vez eu conversei com um irmão que disse assim, olha, eu nunca ajudei fulano de tal porque ele nunca pediu. E eu fiquei pensando comigo, talvez ele nunca vai pedir. Ele falou, acho que ele não pede porque ele é orgulhoso. O dia que ele quebrar aquele orgulho e pedir, aí eu ajudo. E eu pensei, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, vendo, se o Espírito tem liberdade para mover no seu coração nessa área, vai lá e faz alguma coisa. Não é? Você vê o irmão que tem um sapato só. Né? Aquele de tudo, para todas as horas. Ele vai num piquenique e joga bola com o sapato. Ou descalço. Se tiver pedra, ele joga com o sapato. Vai lá e dá um outro sapato para ele, compra um tênis. Fala, irmão, eu senti no meu coração, vim aqui te abençoar. Compra do bom, amém? Não é daquela promoção da loja que está fechando. Compra do bom, senão o outro faz calo no pé, machuca e vai ter outro problema, né? Então, vai lá e abençoa. Se você pode abençoar, abençoa. Né? Às vezes a nudez não está no irmão, está em alguma coisa dele. Ele chega com um carro e você sabe que o pneu do carro dele está careca faz muito tempo. E você vai lá e fala, olha, estou te avisando, seu pneu está pelado, está nu. Né? Cuidado aí. E a Bíblia diz, vendo nu, cubras. E aí? E tem irmão, pode abençoar com o pneu, ele fica orando, Senhor, eu oro para que não aconteça nenhum acidente com a família desse irmão. Vai lá abençoar, compra o pneu, meu amado, não precisa nem orar. Amém? Isso é prática da palavra. Veja, o primeiro estágio é espiritual. Tem gente que quer ficar só no espiritual. Fui para o encontro, rompi as barreiras, quebrei os vínculos, agora estou livre, glória a Deus, né? Não quero ver mais nada, é eu e o Senhor agora. Deus deu a vida. Não, tem que entrar no segundo estágio, na prática. Fala para o teu vizinho, vendo nu, cubra. Às vezes, você tem perto de você uma família que tem dificuldades financeiras. E tem lá um adolescente ou uma adolescente que seria importantíssimo para ele ou para ela fazer um curso de computação. Vai lá e paga o curso, meu irmão. Amém? Se não fica orando, Senhor, abençoa o fulano de tal, Deus fala, abençoa, mas você não vai fazer nada? Vendo o nu, o cubras. Está precisando de alguma coisa. Tem que ter olhos abertos para isso. Às vezes você sabe daquela irmã que precisa de um monte de consertos na casa dela e ela mora sozinha, o marido já faleceu, ou então se separou, está lá na casa dela, ela precisa consertar a parte elétrica, hidráulica e fazer tantas coisas que você pode fazer, o que alguns irmãos podem fazer, né? Aí os meus reúnem e falam, coitado da irmã, né? Tanta coisa lá na casa dela, puxa vida, hein? É, não é fácil, né? Mas vamos orar, né, para Deus abençoar ela. Fala assim para o seu vizinho, vendo nu, cubras. Fala, vai lá, chega junto, investe. Fala, isso é bênção para a tua vida. Fala, não precisa nem falar para os outros, mas é bênção para a tua vida. Porque Deus vai abrir portas, janelas e tudo mais para você. Deus vai pegar dos ímpios e dar para você. Deus vai trazer de montanha assim para você. Deus vai descarregar a caçamba dele em cima da sua cabeça, caçamba de bênção. Mas precisa fazer isso na prática. É isso que Deus falou para o povo lá. Olha, quer ser abençoado, quer ser pleno, quer chegar nesse lugar, faça isso na prática. Amém? Seja abençoador. Sabe que aquele irmão, aquela irmã precisa de informação numa determinada área e você não tem nem tempo para parar, vai lá e dá um livro de presente. E fala, irmão, lê isso aqui que vai ser muito importante para você. Pastor, e se ele não lê? Aí é com ele, mas abençoa. Se o Espírito se move em você, faça isso. Seja uma pessoa assim, abençoadora, aberta, liberal. Amém? Não finja, diz a palavra, que não está vendo as necessidades. A Bíblia diz aqui, não te escondas da tua carne. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Está sabendo que tem necessidade, tem uma situação. Como eu falei aqui, nós somos equilibrados. E às vezes até demais. Mas nós não vamos resolver o problema de todos e de todo mundo, mas Deus vai colocar a gente perto de você. Amém? E Ele vai falar assim, reparta o teu pão. Seja abençoador. Vendo nu, cubras. Não esconda a tua carne, quer dizer, não passe de largo assim, fala, nem vi essa situação. Né? Chega junto e abençoa. Esse é o segundo estágio, um estágio prático. Amém? Aí começa a vir os resultados na sua vida. Pastor, e o terceiro? O terceiro eu vou falar daqui a pouco. Mas quando você passa por esses dois estágios, quando você está indo bem nesses dois estágios, isso não acontece assim de uma hora para outra, é um processo. É um estilo de vida onde você vai rompendo cada vez mais com as cadeias da iniquidade, com todo o jugo, onde você vai sendo abençoador na prática, é um estilo de vida. Então começam a acontecer estas situações aqui, esses resultados na tua vida, diz a palavra, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Isso aqui é tremendo. A Bíblia diz assim, vai ter luz na tua vida. Sabe o que significa isso? Entendimento de Deus, revelação de Deus, graça de Deus, presença de Deus, abundância de Deus na tua vida. Vai ter isso, Deus diz. Isso é evangelho na prática. A Bíblia diz assim, a tua cura apressadamente brotará. Eu estava estudando isso no hebraico. Esta afirmação aqui de cura diz assim literalmente, uma pele nova crescerá sobre a ferida aberta. Significa cura e restauração de Deus para a tua vida. Seja a tua vida física, seja a tua vida emocional, seja a tua vida financeira. Vai crescer pele nova, vão vir coisas novas para a tua vida. A Bíblia fala assim, que a justiça e a glória do Senhor, a justiça vai à tua frente. Quem é a justiça? É Jesus Cristo. E a Bíblia diz, a glória do Senhor vai ser a tua retaguarda. Você vai ficar num lugar guardado, protegido, abençoado. O diabo não pode te tocar, o mundo não determina a tua vida. As dificuldades, as circunstâncias não determinam a tua vida, porque você está vivendo o evangelho na prática. A Bíblia diz assim que você vai clamar, diz aqui, clamarás e o Senhor responderá. Significa oração respondida assim, ó. Você pensa, Deus já está respondendo. Você fala, Deus nem falei ainda. Ele fala, antes de sair da sua boca eu já sabia o que era e já te dei. vai acontecer isso na sua vida, amém? Aleluia. E acontece. Eu sei que tem gente aqui que pode testemunhar isso. Você pensou uma coisa lá na noite, na sua cama, dias depois, sem você falar com ninguém, Deus te deu. E você fala assim, puxa, eu estava pensando nisso esses dias, Deus me deu, isso é realidade. Deus sabe, você vai clamar e Ele responde. A Bíblia diz assim, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, estou pronto. Pois não, Deus vai te servir. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que confia nele. Ele vai fazer isso. Olha que tremendo. Diz assim, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Sabe o que significa? Não vai haver mais situações difíceis na sua vida. O que antes era muito difícil não vai ser mais. O que antes era treva, você não via saída, não tinha luz, não tinha direção, não sabia o que fazer, nem para onde ir, agora não. E as pessoas vão falar, mas isso não é muito difícil? Você vai falar, é difícil nada. Como você conseguiu essas coisas? Você fala, eu nem sei, aconteceram. Mas não é muito complexo, é nada. Por quê? Porque a tua escuridão vai ser como meio-dia. Deus está falando, eu quero fazer isso na tua vida. Deus quer que a tua escuridão seja como meio-dia. Aleluia. A Bíblia diz assim, que o Senhor vai nos guiar, verso 11, te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos. Quer dizer, quando você estiver numa situação que está difícil para todo mundo, para você não vai estar. Você crê que Deus tem isso para a tua vida? O resto é mentira. Não deixe as mentiras do diabo entrar no seu coração e falar, ah, sua vida vai ser assim mesmo, dureza, dificuldade, problemas, escuridão, falta de esperança, falta de saída, é mentira. Diz a palavra de Deus que Ele vai te fartar em lugares áridos. Fortificará os teus ossos, eu fiquei pensando nisso. O que, que é isso, Deus? Você vai fortificar os meus ossos, não vou morrer de osteoporose? Ele falou, não, não é só isso, Ele vai te abençoar fisicamente também. Mas Ele vai dar uma estrutura para a tua vida. Os nossos ossos são a estrutura que segura o nosso corpo. Você vai ter estrutura na vida. Você vai ter segurança em Deus. E segurança em relacionamentos fortes. Em vínculos fortes e abençoadores. O diabo não derruba a tua vida. As circunstâncias não derrubam a tua vida. Porque Deus fortalece os teus ossos. E você, recebe isso, vai ser como um jardim regado. E como um manancial. Fala para o seu vizinho isso. Você vai ser como um jardim regado. Sabe o que significa isso? Que vem bênção de Deus. Que vem água de Deus. Você está andando num dia de calor. Daqui a pouco uma cachoeira cai na sua cabeça. E você fala, obrigado Senhor. Aquela água geladinha. Refresca teu corpo. Você pode beber. Bênção de Deus. Você fala, puxa, eu nem estava esperando isso. E Deus fez. Isso é jardim regado. Deus está dizendo, eu quero que a sua vida seja assim, um jardim regado. Sabe, tem gente que olha para quem age assim e fala, peraí, mas você fica abençoando aqui, fazendo para o outro ali e dando lá, você não vai ficar sem nada. Você vai falar assim, eu sou um jardim regado. Os recursos do reino de Deus são inesgotáveis e Deus traz para a sua vida, e Deus abre portas para a sua vida, e Deus dá para a sua vida, e Ele rega a sua vida, e Ele abençoa a sua vida cada dia mais. Fala para o seu vizinho, teu nome é Jardim Regado. Você recebe isso? E a Bíblia diz assim, que você vai ser um manancial. Aleluia! Jardim Regado você recebe do Senhor. Manancial você distribui para as pessoas. Muita gente da tua família, gente da tua família, conhecidos teus, pessoas que ouvirem sobre você, vão falar assim para os outros, vai lá nele, conversa com ela. É a fonte, está lá, ó. Manancial de Deus, vai lá que Ele vai falar alguma coisa para você que vai ser tremendo. Fonte de Deus, manancial de Deus. Você vai falar diretamente na vida das pessoas, vai abençoá-las com a tua palavra, vai abençoá-las com a unção de Deus na tua vida, vai abençoá-las com a graça de Deus na sua vida. Isso é ser manancial. Manancial de Deus, Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho isso para você. Quantos aqui querem isso? Aleluia, manancial de Deus. Agora o terceiro ponto. Diz assim a palavra: os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Sabe, essa terceira fase é uma fase de mais maturidade. Primeiro você rompe com a iniquidade, quebra o jugo e tem que ir fundo nessa área. Segundo, você se torna uma pessoa liberal e prática. Você é um abençoador. Você abençoa com dinheiro, abençoa com ajuda, com trabalho, reparte o teu pão, investe nas pessoas. E louvado seja o Senhor se você está nesse caminho de investir na vida dos outros. Não deixe o diabo te enganar dizendo: olha, você está se envolvendo demais, isso é mentira do diabo, ele não quer que você receba o melhor de Deus. Fala para o diabo: eu vou me envolver, é mais ainda, você nem sabe o que está pela frente. Enquanto você se envolve, você começa a experimentar essas coisas de Deus. Jardim regado, manancial do Senhor, Deus respondendo às suas orações. E sabe, é tremendo viver esse momento, mas Deus te leva a um outro estágio, esse é o terceiro estágio. A Bíblia diz que você vai ministrar para as pessoas, e as pessoas vão receber essa verdade, essa revelação da sua vida, e eles vão fazer uma revolução no meio em que eles vivem, na descendência deles, nas gerações deles, passadas e futuras. Diz a palavra de Deus: os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. Ou seja, você vai ministrar e as pessoas vão ter entendimento de onde elas estão espiritualmente e o que elas devem fazer para trazer restauração. E você vai ser formador de edificadores, formador de restauradores. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu quero ser isso, formador de edificadores e formador de restauradores? Veja, você está entrando na plenitude de Deus. E a Bíblia fala: você vai levantar os fundamentos de muitas gerações. Nesse terceiro estágio, Deus vai abrir o teu entendimento como nunca. E o Espírito de Deus tem me falado que muitas pessoas aqui na igreja estão chegando nesse terceiro estágio. Vai começar a dar um estalo assim, e você vai pensar: como eu nunca enxerguei isso na minha família, por exemplo? Como eu nunca percebi isso, como isso era tão claro, e eu até hoje não tinha visto isso, até hoje eu não tinha discernido esse processo, até hoje eu não tinha percebido que tem um fundamento, uma base histórica aqui na minha descendência toda errada. E Deus vai falar: você vai levantar esse fundamento, você vai restaurar esse fundamento, e você vai ser uma pessoa precisa. Você não vai ser aquela pessoa que ora assim: ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa tudo e do mundo inteiro e todas as pessoas e quebra todo jugo, amém, glória a Deus, aleluia, está feito. Não. Você vai ser uma pessoa precisa, você sabe o que você está falando, porque você tem visão de Deus, você tem entendimento do Espírito Santo, você tem revelação de Deus e você vai ter uma visão como de raio-x, assim, você vai saber qual é o teto espiritual que está sobre a tua vida, que esteve sobre as tuas gerações passadas e que vai estar sobre as tuas gerações futuras. Você sabe como falar, você sabe como pisar, você sabe como orar especificamente, você sabe como mudar fundamentos, você sabe como trazer restauração. Esse é o terceiro estágio para uma vida plena em Deus. E você vai começar a aplicar o seu coração e aplicar a sua vida a isso. Mas tem que passar pelos outros dois primeiro. Tem que trabalhar na iniquidade, no jugo, ser uma pessoa liberal, ter ações práticas. Aí você chega nesse estágio. Mas quando você chega nesse estágio e você continua fazendo as outras coisas, você vai ter uma visão clara, vai ser uma pessoa madura. Você vai ser alguém que restaura fundamentos, restaura ruínas antigas. O que significa isso? Significa que por muito tempo e por muitas gerações, processos de maldição, processos de desgraça, processos de enfermidade, processos de pecado, de iniquidade foram repetidos e repetidos e repetidos e repetidos. Quando chega em você, você fala, opa, aqui não. Eu vou mudar isso em nome de Jesus. E aí você vai ser uma pessoa que se coloca na brecha. Você vai ser uma pessoa que intercede e sabe como interceder. Você vai ser uma pessoa que pede perdão pelo pecado de gerações. Você vai ser chamado, diz a palavra de Deus, reparador de brechas e restaurador das veredas para morar. Aleluia. Reparador de brechas e restaurador das veredas para morar. Quantos aqui querem essa plenitude na vida? Vamos ficar em pé então, queridos. E nesta noite nós vamos nos abrir para o Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Porque nós não queremos, e nós não somos, em nome de Jesus, um povo que é formal, que chega à presença de Deus, ah, Senhor, eu estou orando, estou fazendo campanha, estou fazendo jejum, estou fazendo oração, estou clamando, mas não sei, não acontece nada, não. Não queremos ser esse tipo de pessoa. Israel foi assim durante um tempo. E eles falaram lá para o profeta Isaías, por que isso? A gente vem no culto, faz tanta coisa, não acontece nada. E Deus falou, porque faltam estas coisas que são fundamentais. Nós somos aquele povo que não quer ligação nenhuma com a impiedade, amém? Nós somos aquele povo que libera e que despedaça todo o jugo, amém? Que perdoa, que deixa as pessoas seguirem livres, que não guarda ressentimento, que liberta os oprimidos, que traz liberdade aos cativos. Mas nós não somos só esse povo que atua espiritualmente, nós vamos além. A gente reparte o pão, pão espiritual, pão físico, nós investimos na vida das pessoas, acompanhamos, ajudamos, discipulamos, investimos, e o céu começa a se abrir, e o céu começa a se abrir. 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 Aleluia.